nós não vivemos na plenitude a emoção de cada um de vocês e o porquê de vocês estarem aqui. Porque essa história da maratona, eu ainda acho que preciso me envolver muito mais dentro do que vocês viveram do ciclo.
A inteligência artificial, ela vai fazer quase tudo. Mas ela não vai fazer tudo, não. Sabe por que ela vai fazer tudo? Ela não vai fazer o que eu faço.
É.
Não vai fazer. Sou técnico. Ela pode até preparar o treino, mas eu conheço as pessoas. Eu conheço você. Eu sei exatamente o que eu posso botar no papel pra você. E não é só em cima de dados que eu conheço a sua história.
A gente vai contar ao longo dos anos é o que tá acontecendo aqui e dentro da prova. O que você vai menos falar é o tempo que você fez.
Cara, eu curto muito aquele momento, a vitória de cada um. Claro que eu curto a vitória de todos os brasileiros. Mas do cara que eu trabalhei ali durante 4, 5 meses, cara, e me dá um alívio de saber que deu tudo certo. Então quando dá vontade de abrir aquela cervejinha.
Então é muito importante, parabéns. Amanhã vamos lá, se divirta. Aproveita, porque a vida é muito legal.
Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamoura.
E aí, Fabião, beleza?
Tá tudo bem?
Cara, eu tô...
Tá preparado?
Tô empolgado hoje. Sempre empolgado com esse cara.
Segunda gravação do dia.
É, mas é demais,
né? Você tá com energia?
Cara. Sempre.
Você tem energia.
Sempre. Ó, deixa eu lembrar a galera aqui, ó, de quem tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo aí, deixa o like, deixa seu comentário também e seja membro do Extrema, né, Fabião?
Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para de membros, você poderia estar aqui assistindo ao vivo.
Esse episódio vai ser épico, cara.
Você não precisaria esperar, né? Imagina, você viu lá que a gente lançou, que a gente gravou. Você não precisa esperar lançar, você poderia assistir antes.
Isso aí, com certeza, ajuda muito a gente,
ajuda,
né? Bom, você que está assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário e lembrando sempre que estamos gravando aqui no estúdio, né, Fabião?
Então, você quer começar um podcast, não sabe por onde começar, que câmera que compra, microfone, como é que edita? Sobe pra onde? A gente tem a solução e é...
O melhor preço do Itaim.
Muito bem.
Muito bem. O que, que você deixou aqui na mesa hoje? Aqui, ó, deixou um suco de uva pra galera.
Pré-treino.
Pré-treino, a galera. E um vinho com rótulo de 10 km aqui, que trouxemos...
Temático ali, é.
Trouxemos um cara muito importante pra corrida. Senhor Marcos Paulo Reis. Segunda vez,
muito
hein, Marcão,
obrigado,
aqui.
Cara, fala, Thiago. Fala, Fábio. Acertei o nome hoje aqui, já ajudou. Primeiro, queria agradecer, né? Vou começar com calma ao convite de vocês, o trabalho que eu dei para estar aqui com vocês, que é sempre meio complicado por causa de agenda mesmo, né? E a admiração que eu tenho por vocês dois, tá? Um carinho grande aqui pelo trabalho que vocês vêm fazendo, fazendo coisas diferentes. É, o trabalho que vocês fizeram lá no Ironman. E trazendo a história de muita gente bacana aqui, né? É legal essa história que estava começando em off, né? Essa oportunidade que você acaba dando para tanta gente aqui, mostrar suas histórias, seu trabalho. E estar aqui com vocês, assim, é uma honra. Eu sempre, quando venho num podcast, eu tenho... claro que eu me preparo, porque eu tento trazer aquilo de mais transparente que eu realmente sou e tentar... Uma coisa que eu acho que eu tenho me preocupado muito, Fábio e Thiago, é tentar ajudar as pessoas, tentar fazer disso aqui uma ferramenta bacana.
Exatamente.
Acho que é legal, porque eu acho que tem muita gente, eu acho que eu não falei isso, acho que da outra vez, tá? Que tenta, às vezes, ter um acesso ao Marcos Paulo ou qualquer outro que tem uma assessoria já, talvez até das mais antigas, né? Como é que a gente pode ajudar esse cara? E é meio que eu tenho que tomar um cuidado, por quê? Pô, Macão, você falou lá no Chiba que você vai me ajudar, cara. Eu quero ajudar com o que eu vou falar aqui, mas nem sempre eu consigo ajudar do jeito que eu gostaria, né? Aliás, eu tô devendo um curso, acho que sobre assessoria pro mercado.
Você falou no tênis certo, falou lá com a Valéria e com o Edu.
Eu não sei se eu contei também, depois eu tenho uma história boa para contar, não sei se eu contei do tênis certo. Acho que eu contei dos dois. Lá de São José do Rio Preto.
Contou dos caras que são concorrente lá.
Conta aqui, mas vamos lá. Então, assim, tentar ajudar a galera, né, cara, que tá começando. Acho que isso é uma coisa, acho que eu não abri assim. Acho que nem um podcast, sabe? Acho que é legal a nossa área, né?
Sim.
Porque eu acho que ontem eu tava conversando com o Mário, o técnico de vocês, tá? Eu acho que ele tá vivendo aí uma coisa que tá assustadoramente bacana. A gente tá vivendo a terceira onda do running no Brasil.
Teve uma... Você acha que agora tá rolando?
O que é uma terceira onda?
O que é uma terceira onda? O Mário que falou, tá? Não é, palavras não são do Marco Paulo, do Mário Sérgio, tá? É, eu acho que é uma onda que começou lá atrás, que a gente fala ali do Abílio Diniz, naquele primeiro momento ali da corrida, junto com o Vanderlei de Oliveira, que... Esse sim, teve a primeira assessoria, né, que eles tiveram o Pão de Açúcar Clube, aí eu acho que junto ali com a Corpre, Corredores Paulistas Reunidos, e depois entrou um momento assessorias, acho que com o Marcos Paulo, o Mário Sérgio, e ali naquele momento as corridas de rua ainda não eram tão grandes, aí as assessorias começaram a crescer, e aí meio que a partir daí as organizadoras de provas cresceram, se organizaram, os eventos cresceram, o Brasil talvez tenha hoje a melhor corrida de rua organizada do mundo, tá? Isso é bom, importante saber, as major são organizadas, mas nos Estados Unidos bastante, não tem o que a gente tem de organização aqui. Então, assim, acho que esse... Essa terceira onda é uma coisa muito assim, é natural ou endêmica, talvez. É todo mundo está correndo. E é óbvio que não é que todo mundo está correndo com assessoria. Todo mundo só fala de corrida. Hoje a gente pode falar, é o maior esporte do Brasil, o mais praticado. Então, é uma coisa que está assustador quando a gente fala de todo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, você vai no Ibirapuera, você tem gente de 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos, tanto que a própria MPR não aceita menor. Já é um problema. Sim. Então, você que está aí abrindo uma assessoria, quer trabalhar com menor, essa iniciação, que vai ter que ter aí sim uma assistência de vocês, fisioterapeutas, para entender crescimento, para entender carga. Então, assim, eu estou espantado com o que está acontecendo. Quando eu chamo essa terceira onda é aquela coisa do... Todo mundo corre.
É.
Todo mundo corre pós-pandemia. E de novo, gente, vamos sair do mundo da assessoria, tá? Quem tá falando aqui não é o Marcos Paulo, o dono da assessoria. É o Marcos Paulo que tá olhando um mercado que tá extremamente consumidor e em crescimento. E o papo no próprio TikTok, você vai ver lá a corrida.
Sim.
Todo mundo postando corrida, foi numa prova. Que legal, né? Antigamente era o Barro. O Barro não vai acabar nunca, né?
Que mas, bom, né?
Hã?
Que bom o também.
Tá bom, o Thiago fica bravo.
Equilíbrio, né?
Mas,
na vida, né?
Mas e aí eu vou entrar um pouquinho. Gente, que legal, né? É um exemplo arrasta, né? É graças a vocês, cara. É graças às assessorias, aos organizadores, aos técnicos, aos pais e mães. Que,
os filhos querem acompanhar os pais,
lá
né?
Atrás, isso, né? E agora já tem uns filhos aí de 15, esse...
Os pais treinavam comigo, pô, a filharada toda comigo. Muito legal.
Isso é legal, né?
Cara, mas tá de um jeito, cara. E isso vai gerar uma... Eu acho que aquilo que a gente cobrava há 20 anos atrás... Por que o Brasil não é tão grande como os Estados Unidos? Os Estados Unidos prioriza muito o high school, corredor, no nível de competição. Aqui tá vindo de forma natural. Tá entendendo? Tá todo mundo correndo e não é no. Até porque a escola brasileira é péssima. Ela não ajuda e não motiva em nada. Quem tá motivando, pô, parabéns aos pais, parabéns às clínicas, às assessorias e o meio, os meios de comunicação, os influencers, que têm o seu papel, mas com muita responsabilidade. Você tem que ver o que você fala lá, porque você não pode falar para um garoto de 14 anos que ele pode sair correndo por aí. Que, por sinal, a gente escuta, tá? A gente escuta. Bom, também não vou ter medo.
Eu acho que esse é um grande problema, cara. Agora, filtrar as informações. Você tem muita informação, mas agora você precisa dar uma filtrada.
E a gente estava conversando, assim, até ver a sua opinião sobre isso, se o mercado está preparado para essa terceira onda. Porque você estava falando da dificuldade até de receber isso aí, né? Então, você está vendo essa dificuldade.
Fábio, eu não tenho como receber os menores. Eu já, eu e várias assessorias já estão trabalhando já dentro de um número de alunos que você consiga dar uma atenção. E a gente depois fala das assessorias, mas eu não sei. Eu acho que vão ser criados novas assessorias e novos produtos. Por quê? Quando eu estava vindo hoje para cá, Fábio, eu falei, cara, a gente, Fábio, vocês, também, eu, a gente não consegue conversar com o caminhante, cara. A gente até certo ponto marginaliza. Quando eu olho para um aluno, ó, você vai caminhar e correr, ele não gosta. Quando você olha, vocês, de novo, elogiando, ó, gente, tô puxando o saco não, hein. Os fisioterapeutas hoje já fazem melhor, muito melhor o retorno à prática do que os próprios técnicos, vai, ou muito parecido. Ah, mas você vai ter que caminhar e correr. Caminhar?
É
caminhar e correr. Porque depois você vai caminhar e correr, depois você vai correr. Mas vamos lá. Mas essa porta de entrada, voltando ao produto. Por que não existe uma assessoria só para quem caminha? Por que não existe uma assessoria para quem caminha e corre? Por que não tem assessoria de 14 a 17? Especializada. Olha, eu tenho aqui o símbolo da Care Club. Está me dando o rótulo. Vai conversar com os ortopedistas de vocês, com os fisioterapeutas de vocês, porque aí me corrijam vocês. Não tem que ter todo um cuidado ainda, que tem gente com 14, 15 anos.
Ainda está em formação.
Formação, então olha aí. E quando você fala da terceira onda, ela tá meio que também sem rédea, né? Então, eu não consigo realizar essa galera que tá entrando. Mas, de novo, eu acho que fica aí a dica para você que tá entrando nesse mercado, tá fazendo um curso, tá vendo as assessorias, que existe o mercado. Você não tem que ser igual a MPR, ou igual a Ranfan, ou igual a todas as outras. Você pode ser diferente. Tá entendendo? Que, por sinal, você acha que a minha cabeça não pensa? Ou será que eu não posso abrir alguma coisa diferente? Já tô dando spoiler pra galera. Vamos abrir aqui uma coisa diferente. Uma assessoria só para caminhante, ou só de caminho e corre. Você que quer fazer... Vocês sabem que a maratona da Disney... Existe um cara, eu contei aqui já?
Não, acho que não.
Chamado Jeff Galloway. Entra lá, galera, jeffgalloway.com. Ele basicamente toma conta da prova da Disney. Por quê? Outro dia eu tava na prova da Disney. Fabião, tô eu lá. Pô, baixar o quilômetro 35 lá é complicado, cara. Depois eu conto a história. Me cobra de contar a história do Emerson.
É entre os parques lá.
Não dá, você não pode ficar na estrada, é proibido. Não pode, é proibido. Mas lá, eu fiquei no Hollywood. Era 37 já, porque não podia fazer nada assim. E aí, tô eu lá, de repente vem 100 caras e um cara no meio de apito. Pim! Não entendi nada. Mas eu demorei pra sacar. Aí que na minha frente eles começaram a caminhar. Eu apito, pip, de novo. E a galera começou a correr. Falei, cacete, os caras estão caminhando correndo a prova toda.
Pip,
e organizado.
Organizado. 200. E o Jeff Galo é que montou esses grupos de treinamento do Caminho Corre. Senão esse é um assunto que vale um podcast.
Eu nunca ouvi falar isso.
Eu tenho depois até alguns vídeos para falar sobre isso. E uma outra história engraçada. Doutor Emerson Gomes estava lá que trabalhando. Aconteceu?
Vai, conta.
Ele é todo certinho, quadradinho, bonitinho. Maratona da Disney. E montou lá no 35 na estrada, Coca-Cola, Gelol.
Na estrada.
E chega a polícia. Amigo.
O que você está fazendo?
O que você está fazendo aí? Cara. Eu tô aqui esperando meus alunos. Que aluno? Cara, você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui. E aí, eu vou até falar a verdade. Preste atenção no que eu vou falar, que isso aqui é importante, que não se pode fazer. Ah, mas eu também vou participar da prova. Ele estava com o número do aluno lá na bolsa, que não ia mais participar da prova. Ele estava lá, ele mostrou o nome.
Passaporte.
Não era.
Não era.
Não era.
Dá o passaporte.
Cana.
Ah, B.O.
Tomou cana. Imagina nos Estados Unidos, na Disney.
Não, eu sei que a gente...
Ele estava sozinho? Mais,
tá? Gente, diga. Ele não usou o número para correr. Ele estava com o número, ele não ia correr com o número, a única coisa que ele foi falar, eu também tô aqui na prova, mas você não é esse cara aqui, cara.
E ele
estava
sozinho. Tinha
sozinho, cana. Professor. Cana. Acabou, passou lá, tudo no chão.
Nossa, mano. Que caos.
Você
devia
ter contado essa história, mas tá contada.
Tá contada.
Tem que trazer o Hermes para ele contar.
Cara, tem que trazer o Hermes para ele contar essa história.
Mas, que interessante,
mas a gente vai vivendo e aprendendo, né, cara?
Total.
A gente não pode nunca usar o número de ninguém, tá entendendo? Você não pode nunca fazer. Só que ele tava lá, só que ele tava no sufoco. Os caras vindo, ele tava, pô, vou falar que eu tô também na prova. Você não tá na prova.
Ó, já que a gente entrou nesse assunto, fala aí sua opinião dos pipocas das corridas de Ruka de correr com o número dos
isso
outros.
Não existe.
Aí.
Dos amiguinhos.
Isso não existe. Vamos lá.
Tem uma questão de segurança,
vamos entrar,
né?
Vamos entrar.
O porquê, né? O porquê.
Segurança.
Eu já gravei vídeo sobre... Primeira coisa, você... Primeira, a história é muito complicada, né? Parte do princípio que tem gente que usa o número do outro para classificar para Boston. Eu não imagino que isso aconteça, né? Eu usar o número ou usar o número para classificar.
Fazer o tempo.
Eu não imagino que isso mais aconteça, né? Não existe você correr com o nome de outra pessoa, porque senão você passa mal, você vai para o hospital, você pode ser atendido com o sangue de uma outra pessoa e não ser daquela pessoa.
Puta, imagina.
O organizador não está preparado para aquele número de atleta na prova. E uma outra coisa, você não é aquela pessoa. Você está cometendo um delito. Tá entendendo? E de novo, todo mundo já fez isso um dia. O que você não pode é porque o atleta não entende o quê? A segurança daquilo que está envolvido. Porque você tem um número, você tem um sangue, você é uma pessoa, você não pode usar. E sem contar o problema da faixa da categoria. Porque eu tô lá com 60 anos, pô, vai que você empresta o seu número para um garoto de 20 anos. Pô, eu tô todo feliz que eu fiquei entre os 30. Mas de novo, é categoria, é contar tudo. É tudo errado. É tudo de errado, além de não... De novo, é quase um crime. você fazer isso, sabe? E esse escambo, escambo, não sei se é a palavra, esse câmbio de aluno, ó, tanto que nos grupos, pô, usa meu número, compra meu número, acho que tá diminuindo. Pô, o Capriotti, a gente bate muito nessa tecla, não existe o tal do pipoca. E o cara que vai pra prova sem o número?
Sem inscrição.
Eu até peço, pelo amor de Deus, não usa a minha camisa da MPR, se você for, não faça isso, né? E eu acho que isso fica para todo mundo, tá? Eu acho que, aliás, a classe nesse ponto ela é muito unida, mas essa informação não chega só para a classe ou para os alunos, tá entendendo? Você não pode nunca correr com o nome de outra pessoa. Acho que nos Estados Unidos, se isso acontece numa maratona, o cara acho que não corre mais. Um ou dois anos, né? Tem coisas desse tipo. Então, gente, de novo, não pode acontecer, tá? Eu acho que parece que está diminuindo, mas eu prefiro nem saber. Uhum. E uma outra coisa também que é importante, né? Que a gente tem que falar. Educação na corrida. Educação no parque. Educação de uma forma geral para o corredor. Você perguntou se eu já vou entrar nessa brecha. Cara, ninguém pode esbarrar em ninguém. O caminhante tem sempre a preferência. Se tem alguém caminhando na tua frente, esse cara não pode encostar nele. Porque ele é a prioridade. Por quê? Ele é o mais lento. Não é no trânsito?
Sim.
Não funciona assim, basicamente, também?
Você desvia, você está correndo.
E ele está dentro da velocidade limite dele e a caminhada dele lá, que ele está desfrutando ao lazer de qualquer outro parque. E quando você está correndo, também você tem que evitar cuspir do lado de uma pessoa. Sabe? Você não pode cuspir, você não pode, mas você não pode pular a cerca. A cerca que eu falo. Quando você tá ali numa prova, pular, sim, cara. E tudo isso que é engraçado. Eu tô falando coisas de um cara mais maduro. Eu já fiz isso. Talvez eu tenha pulado uma cerca, talvez eu tenha usado o número de uma outra pessoa. Eu gosto sempre de falar, porque eu não gosto de ser hipócrita. Uhum. Sabe? Já deve ter feito esse tipo de coisa lá atrás. Ali no calor, me dá teu número aqui, ou ter pulado uma cerca, sabe? Ou ter esbarrado em alguém. Mas eu acho que tá todo mundo. De novo, quando a gente falou de um esporte novo. Eu acho que o bom convívio, ele é fundamental, tá entendendo? Ele é fundamental, do mesmo jeito que uma pessoa tá com um cachorro dentro de uma prova, tem que tomar cuidado desse cachorro, porque acho que primeiro eu não sei nem se é permitido, tá entendendo? Que ele pode, às vezes, cara, tá o cara correndo ali, mas ele é ensinado, não vai fazer nada. Até aí, né?
Mas eu acho que assim, além dessa parte ética, ô Marcão, tem essa questão que eu já vi você falando uma vez da segurança, né? Você vai fazer uma maratona, tem um risco de saúde ali. Você viaja muito com os alunos, né? E imagino que já deve ter acontecido uns casos
tudo.
De,
vocês quiserem,
de hospital.
Falar, vai,
e aí,
vai.
Atrás do número de peito, você escreve.
Tanto que
contatos,
ligam pra mim. Tanto que ligam pra mim.
Conta aí umas histórias,
cara,
aí que já.
História,
tipo, fora que deu BO
boa,
assim,
história,
com os alunos.
Lá. Aconteceu uma história muito. Vou contar uma história engraçada que aconteceu em Amsterdã. Antigamente não tinha um acompanhar pelo app. E a MPR era pequena, a Roberta, minha esposa, né? Roberta Rosa, um beijo, te amo. Acompanhava no Brasil pelo computador, né? As passagens de 5 km, né? Eu tava lá, trabalhando, o pessoal do 21 era Amsterdã, já terminou, agora o pessoal da maratona tá faltando 2 ou 3. Mas tem uma menina aqui, que tem uma coisa muito engraçada. Ela do 30, uma pessoa, do 30 pro 40, ela deve ter batido um recorde mundial.
5 minutos.
Deu um salto ali.
Ela deu um salto, porque ela tava na ambulância.
Ah.
E o chip, acho que passou e pegou.
Sim.
Então, a experiência de quem já trabalhou, né? Falei, aí logo depois que eu cheguei lá no hotel, ó, pra você direcione pro hospital. Tava meu nome lá. Cheguei lá em Amsterdã, um hospital maravilhoso, super bem atendida. E, graças a Deus, ela ficou bem. Mas eu... E não, vamos lá, outro caso. O próprio Lelo, que já teve...
O Lelo Povian.
Ele em Chicago, no ano do caos, acho que foi 2007. Depois me corrige, tá? 2007, 2006, o ano do calor.
Do calor.
Foi um caos. Cara, a gente chegou no hospital, o Lelo muito mal, cadeira de roda. Não vou falar exatamente o que ele tinha. Falou, hoje aqui você não vai ser atendido. Isso aqui hoje é um problema pequeno. Não temos condição de atender mais, tá? Muito caótica aqui a condição.
Que eu tava lotado.
Hospital lotado. E aí a gente entra numa coisa aqui de, pô, Marcão, só vim aqui falar de preocupação, não. Gente, nem os nossos familiares têm a noção exatamente daquilo que a gente tá treinando para fazer, que é uma maratona. Então, quando você paga uma inscrição, você tá preocupado com a parte médica. Quando você tá numa média, você tá super bem atendido, tá? Sempre. E é isso que tem ainda, talvez, que melhorar. O Brasil melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar, até porque os nossos hospitais públicos não são grandes hospitais. São grandes, sim, mas tem que atender muita gente. Então, é engraçado que quando a gente está com as famílias lá no plano 35, eles começam a ter a noção de que algo pode dar certo e algo pode dar errado. Então, o algo pode dar errado é do jogo. Nem todo mundo vai bem numa maratona, outros passam mal e por aí vai. Então, em Chicago já aconteceu isso. O Thomas também, o Thomas que é o Awad, vocês conhecem lá do Operação Cultura, já teve um problema em Berlim. Mas, assim, eu já tive inúmeros problemas, tá? Até o ponto de, agora em Berlim, há 2 anos atrás, ter tido um atleta nosso também, que demorou muito a organização a achar a gente achá-la. A gente acabou achando às 5 horas da tarde, quer dizer... E quando a gente está numa prova, eu acho que é legal também contar um pouco esse nosso lado. A nossa preocupação é óbvia, a gente quer que todo mundo vá bem, mas a gente está preocupado se o cara está bem vivo. Tá entendendo? Claro. Porque é uma tensão, e você acha que falou lá fora, Fábio. Thiago, É, a tensão é muito grande, né? Porque eu falo, eu vou conversar sobre o seu tempo quando você voltar. Lá eu quero saber se você está bem. Então, eu já tive inúmeras histórias, eu me lembro que até o próprio Doc, a gente conversava muito. Tem uma vez eu dei uma palestra lá pro pessoal da medicina, que eu tinha, fui contando a minha experiência em vários hospitais e que eu já tinha vivido. Chicago, Amsterdã, Berlim. Eu me lembro de Berlim também, pô. O cara passou por mim, né? Você tá ali no 35. Vou evitar colocar os nomes. O cara falou, pô, tô com muito frio. Eu falei, pô, nem tá tão frio assim. Não deu outra, né, cara? Quando eu cheguei, vou procurar esse cara. Não achava ele, ele cruzou ali, mas eu falei, ele tem que, eu quero saber se ele tá bem. Vou pro hotel dele. Não tava no hotel. Não,
puta.
Aí chega ele, 10 da noite. É legal isso. Legal assim, saber que ele tá bem. Fiz um check-up completo hoje, tá entendendo? Check-up tá feito.
Tá tudo bem.
Já me liberaram, mas chegou o cara lá de cobertor, capinha. Por quê? É, se deixe ser atendido. Isso é uma outra coisa que eu falo. Fábio e Thiago, cara, você tá numa prova. Essa experiência é muito... Isso agora, recado aí, se você botar lá bem grande, garrafal. Se você cruzar a linha... A sua namorada, a sua esposa, o Marcos Paulo, não adianta nada. Quem vai te atender é a prova, tá? Se você não está bem, não vá pro quarto. Já teve atleta nosso que teve que chamar o 911. Pô, mandei bem agora, hein?
911, você tá poliglota.
Porque tinha saído.
Tinha saído, a pressão começou a cair. Então fica lá e atendido. E o responsável por você na prova...
É a prova.
Saiu do percurso, fica na prova e se deixe ser atendido. Pô, uma coisa que tá falando... Acho que essas experiências são legais para quem tá me ouvindo. Porque o cara que vai fazer uma maratona, acho que a gente nunca fala sobre tudo isso. Esse assunto, Fábio, é bem legal de falar. Sabe, o cara além do seguro-saúde e ter um seguro-saúde de maratona. Pois aí pega um patrocinador e bota aqui, tá? Que tem alguns que fazem. Não são todos. E no que eles pagam de viagem não tem, às vezes. Ah, maratona. Não cobre.
Não cobre.
Então, assim,
é igual quando vai esquiar, tudo
que o risco é maior, né?
Então vamos lá. Então tem histórias mil, mas a família tem que entender qual é o risco. A emoção é enorme, né? Assim, você vê os familiares.
Mas assim, falando desse serviço que vocês têm como empresa, vocês estão nas principais maratonas. Seus professores vão.
Todos.
Muitos alunos. Você gosta disso? A gente tá falando que você vai pra Boston agora.
Pra Boston.
Tipo, é um negócio que você gosta demais.
Eu assim, amo, né? Eu amo, me emociono lá.
Você chora lá?
Eu choro. Aí tem discurso que eu me empolgo, porque é a história de cada um. É engraçado, eu também lembrei quando... Não ia falar exatamente disso. Cara, eu curto muito aquele momento de a vitória de cada um. Claro que eu curto a vitória de todos os brasileiros. Mas do cara que eu trabalhei ali durante 4-5 meses, cara, e me dá um alívio de saber que deu tudo certo. Então quando dá vontade de abrir aquela cervejinha... Aí comemorar, tá entendendo? Relaxar, porque, claro, você tem o pós-prova, entender, frequência cardíaca, foi bem, foi mal. Mas eu tenho uma realização, cara, Deus, eu falo sempre, eu tenho que agradecer muito a Deus. Ele me deu tudo e muito mais dentro da minha profissão. Mas, assim, a realização que eu tenho com os caras...
É ver ali.
E, de novo, é um amor, que eu já falei que eu já tinha parado de viajar faz tempo, tanto que agora tá o Emerson em Paris, eu tô em Boston... O César tá em Londres e o César tá em Mendoza e aí é por aí vai, né? Mas, cara, eu vou lá pra Boston, eu normalmente são uma palestra, eu agora já vendei mais uma, e a minha cabeça começa a pensar um monte de coisa que eu tenho que falar também, e os caras já não entendem porra nenhuma que eu tô falando, tá entendendo?
Já não entendi.
Já não entende, que a minha cabeça começa a voar, tá entendendo? Hoje eu tava nadando lá, Não, mas eu acho que eu tenho que também entender aqui essa primeira passagem aqui. É, eu acho que tá com muito detalhe aqui nesse... Porque o Fábio é cheio de detalhismo, né? Eu também sou detalhista. Só que o Fábio é mais detalhista ainda. Então o plano de prova dele, cara, é quase uma equação ao quadrado. O cara fica maluco. Quando... Falei, Fábio, o cara pra pegar isso vai ser duro de entender, cara. Tá entendendo? Mas assim, e as ferramentas dão isso. Vocês sabem disso. Sim. Então assim... mas é legal demais, é bacana. Nossa. A MPR faz isso há muito tempo, né? Há muito, muito tempo.
Cara, parece que cada vez tem mais gente da MPR, né?
Mas acho que ficou muito naquela coisa, né? Assim, na medida que a gente tem lá... A história da maratona se tornou lá dentro uma coisa muito forte.
É.
Até porque, né? Vamos lá. Eu, no meio da pandemia, de novo, eu não inventei nada, tá? Quando eu falo inventar. O Portuga, sim. O Sérgio Xavier criou um romance. Um livro, Operação Barco, que é um romance maravilhoso, uma história linda.
A gente vai querer saber um pouco mais depois disso daí.
É que não é um romance, tá? É o último agora que conta o capítulo da história de todo mundo hoje. Tá muito legal, muito bacana, muito emocionante. A história de alguns. Aí eu tava lá na pandemia. Esse cara é engraçado, né? Você já deve ter conversado com outros aqui. Aí eu tô lá, o Iberê e o Thiago Ponte sempre falam, pô, cria um grupo aí abaixo de 2,50. Que 2,50 é o caralho, vamos pra 2,40. Aí, mas de novo, eu não inventei nada, porque o 2,40 tá aí, o 2,30 tá aí, mas o que eu tô falando, que eu tava lá sem fazer nada, do mesmo jeito que eu quero as meninas já tenham um monte de menina correndo sub 3. De novo, o Marcos Paulo não inventou nada, só que como eu tenho, o Emerson, uma amostra de alunos muito grande, eu posso juntar os caras e tentar criar projetos. Então, assim, é legal, que eu curto, é claro. Pô, Macão, por que que não... Eu já ouço isso. Por que que não tem um projeto sub-4, sub-5 horas? Claro que vai ter. Tem que ter. E eu acho que talvez vai ser até mais impactante que o sub-2 agora. De novo, o próprio Estima, a MPR. A gente tem um mundo de pessoas para conversar, tá? Agora, todos nós. Se a gente entrasse aqui no capítulo e temos que fazer... Aí eu vou cobrar que você me convide de novo. Para fazer um capítulo, eu trago os vídeos do Caminho e Corre.
Vamos fazer.
As histórias, não, pegar os sites, pegar as provas, aí fazer as contas de como é que o cara vai... Que no final, muita gente caminha e corre, porque o cara quebra, né? No 35, né?
Clássico.
É o clássico, só que não, ele só anda, né?
Não, Pedro, eu contei aqui em Chicago, eu precisei em 2, 3 hidratação. Na hidratação, não, eu também, caminhar, pra frequência dar uma baixada, então
todo
na
mundo,
prática...
Mas todo mundo, e quando o cara quebra literalmente, aí vamos lá, você quebrou, hein? Se você caminhar e correr, vai ser melhor do que você caminhar 7 km, que demora muito você caminhar 7 km.
Pelo menos já tem experiência.
Você tem que ter protocolo,
já.
Cara. Tudo tem que ter protocolo. Então, assim, é uma das coisas que eu falo muito em palestra. Tudo tem que ter protocolo. Até pra quando você tá na merda. Quebrou? Pô, eu não posso quebrar.
Plano B. Plano B.
Cria o plano B e vamos lá. Só que o problema, aí a gente já vai pra área da fisiologia. É ver o quanto o sujeito errou, né? Porque o cara já não teve o plano B. Aí o plano B é Deus, ele, reza. Aí tudo que vai ter que ajudar ele, tudo que tá acontecendo ali, que vira um pandemônio, né? No meio de uma maratona, do triado, do Ironman, não interessa.
Mas um negócio que eu acho legal também que vocês fizeram, assim, acho que não vocês fizeram, mas aconteceu. É sair também um pouco das majors ali, né? Igual você falou agora, tá indo pra Paris, Mendoza, não, Valência.
Praga, Valência. Isso é bombou.
Bombou, cara.
Estamos indo pra Praga. Estamos indo para Amsterdã, que também já vai, a galera já vai.
Sim.
Mas eu acho que... Vamos entrar nesse capítulo, isso é legal. Eu acho que, gente, quem não está preocupado com o Major, cara, procura as outras provas.
Tanta prova,
você vai
cara.
Gastar muito menos. Outro dia, acho que foi a Valerie que falou, quanto se gasta para fazer uma Major? É muito mais até do que ela falou, tá? Ela falou um número na minha conta, é muito maior do que aquele número que você falou. Então, você pode procurar as maratonas do Brasil, que são maravilhosas. Na Espanha tem 4 maravilhosas. Aí você vai pegar Amsterdã, você pode pegar Praga, você pode pegar Estocolmo. Pô, tem muita maratona. Agora, quando você fala que a MPR tá com um grupo, é legal também você tá com um grupo demais. Claro. Aquele momento, você entrar num parque em Chicago, a MPR com 150, cara. Porra. Cara, é uma loucura de maluco, né, cara?
É bonito. Lá chama a atenção deles, né? Porque imagina, 150 não, amarelinho correndo ali.
Que camisa é essa?
É de time de futebol?
É um time, não, um time que
começou
na faculdade. Não, não é. Mas, de novo, graças a todas as outras assessorias. Mas isso, pra gente, é um produto muito forte. Sempre foi muito forte. Tá? Mas, de novo, eu vejo que também alguns concorrentes, no bom sentido, têm apostado nisso, tá? Tem criado produtos diferentes. Pô, o próprio Nelsinho tá fazendo um trabalho tão legal. O Nelson Vence, tá entendendo? Que eu admiro muito, tá sempre lá, indo em toda a prova, mostrando, contando pra gente, sabe? Eu acho muito legal. Agora, é uma coisa que eu curto como, assim, acho que a emoção de ver uma pessoa caminhando e correndo uma maratona, entendendo que ele treinou aquele ano todo caminhando e correndo para 5 horas, para mim é igual com um cara que termina para 2:40.
E o chupa Marcos Paulo?
Ah, chato, hein?
Chato pra caralho.
Chato pra caralho. Puta, vamos ficar bravo comigo.
É chato. Toda hora, é o dia inteiro.
Não, mas não sei, é chato. Vamos pôr uma outra frase, né, cara? Eu nem tô lá. Pô, uma coisa. É muito, pô, faz a foto.
Toda
lá.
Toda a prova.
Um abraço.
Você não tá
lá. Se eu falar aqui, vai piorar. Então, quer dizer, vamos pular. Vai piorar o chupa Marcos Paulo. Porque, na verdade, o chupa tem um porquê. Porque eu falo que os caras vão quebrar. Uhum. Eu falo, você vão tudo se fuder. Você faz tudo fazendo errado. Você não sabe ter estratégia. E os caras têm lá o Madeirada, né? Você tem que convidar aqui um dos caras do Madeirada. Madeirada é o grupo lá. O Stuck, Stuck.
Já falei com ele,
Gustavo,
já.
Traz ele e o Gus.
Tá.
Porque o São Gustavo é o... Sei, ele é aqui na dele pra caramba. Mas traz os dois. Mas não me traz, não, porque o Madeirada é um grupo diferente. Não tem essa história de elogio. Você foi mal mesmo. Uhum. Você foi mal mesmo. Pra que você acordou pra fazer sua rida, entendeu?
Os caras falam as verdades lá. Fala,
exatamente. Lá é só a verdade. Doa quem doer, tá entendendo? Mas é bem legal. O Madeirada é um grupo lá que eu acho que parabéns aí. Porque vocês vão contar a história aqui um dia.
Tá? Vamos. Ô, Marcão, vamos. E você citou o Lelo aí também. Falamos do Operação Portuga também. Cara. Só voltar um pouquinho nessa história aí. Cara, como que foi lá atrás isso, né? De vocês terem essa ideia. Cara. Eu sei que tá tudo registrado no livro, assim. Sempre bom ouvir você falar.
A ideia é totalmente da minha cabeça, né? A ideia é minha, né? Tanto que o quarto personagem até sou eu, né? Do livro. E, cara, a competição é uma coisa que eu curto, né? Agora, ficar sendo sacaneado por um amigo, que é o amigo, todo dia, cara. Não, e ele sacaneia você.
Eu queria
você,
ter vivido essa época aí,
e ele sacaneia
aí,
você, tipo, sacaneia mesmo. Pô, vou te mandar a lanterna aí pra ver se espangaré cruzando a linha. Alguém cruzou a parte 2:43. E o cara, naquela época, ele é mão de vaca. Ele fazia ligação a cobrar. Sabe aquela ligação a cobrar? Dedê. E aí, alguém fez abaixo do meu tempo
você
aí?
Você que pariu, pô, cara. Cara.
Ah, meu, tô tomando, pô, desculpa, eu não vou falar pra você, pô, eu tô trabalhando. Aí, outra prova, que eu ri em todas. Calma. Quando aconteceu, ele foi o primeiro a saber também. É, tá,
você ligou a cobrar também.
Ele ia cobrar, não, já mandei mensagem mesmo pra ele, falei, ô, meu querido, chupa essa acabou, manga agora, que acabou. Mas, de novo, tudo uma competição de amigos que gerou o Portuga. Gerou muita coisa, gerou muita amizade, muita a história do Lelo, a história do Tomba, vocês leram o livro, né?
Sim.
São histórias muito fortes, mas tudo começou porque aí chegou uma hora, cara, que eu não aguentava mais. Mas quem pensou que ia ser livro? Peraí. Eu marquei um café da manhã lá no Parque Vila Lobos, tava, o Sérgio Xavier apareceu. Aí eu falei, cara, eu vou... Não, aí ele começou a entender essa competição do Sub-3, tá? E... Ele só ficou escutando por enquanto lá, né? Olhando lá, ó, tava o Giovanni, aquela época, o Zeca. Galera das antigas, quase todos têm a minha idade. Cara, eu vou fazer alguma coisa, cara. Eu vou pegar os caras que têm abaixo de 2:50. Abaixo de 2:50, o Thomas não tinha. O Lelo também não tinha. E o Guto também não tinha. Tinha ali, acho que é 2:47 o tempo do Guto. Thomas era 2:40 alguma coisa, e o Lelo também, nenhum deles tinha o tempo, pô, e marquei o almoço. E levei o Portuga. Nada disso era livro. E tudo o Sérgio foi entender. E levei o cara lá, gente, nós estamos aqui para pegar esse safado aqui. Para tirar esse tempo de 2:42 dele. Tanto que dois conseguiram, só o Guto acabou não conseguindo lá em Berim, que o livro conta a história. Então, assim, é aquela coisa muito de ser desafiado, né? Mas, de novo, eu fui desafiado por um amigo, meu melhor amigo. Pô, o amigo é meu irmão. Irmão, mas é um cara que eu gosto muito. E acho que, cara, tudo isso gerou um livro que virou meio que um best-seller, né, cara?
Sim.
É um dos best-sellers da corrida.
Da corrida total.
E o Sérgio teve a mão de escrever, na verdade, uma história real de... Tem o Fábio lá dentro, uma história que acontece dentro da MBR diariamente.
É um baita livro.
Então, assim, e aí a gente conseguiu derrubar o homem, né? Porque também agora ele aposentou, agora ele virou só na maromba.
Só maromba. No beach tênis, nada.
Não, beach tênis, só maromba. Marombinha, trotinho.
E voltando um pouquinho até pra. A gente tava falando da MBR, né? E do cenário atual aqui. Acho que todo mundo percebeu, de um tempo para cá, vocês se posicionando melhor na rede social, Instagram. Então, cada vez mais trabalhando essa parte ali.
Vamos lá. A gente, não é que a gente está se reinventando. Se eu pudesse... Olha, de novo. Se eu pudesse ter um departamento de marketing maior ainda, eu teria. Muito maior. Sabe? E até eu acho que mudaria ainda o meu tamanho. Mas, de novo, com gente... A gente hoje tem o César tocando essa área comercial, era de marketing, está indo muito bem. Mas é uma área hoje que talvez seja a grande área do negócio, tá entendendo? Até porque eu acho que a MPR virou muito uma marca muito bacana. Bacana que eu falo, desejada.
Sim.
Eu acho que uma marca que as pessoas gostam, respeitam, tá entendendo? Tem fit com muitas coisas. Mas você está me perguntando, a gente se posicionou sim. Tem mais de uma pessoa...
A gente vê com mais frequência.
Tem mais de uma pessoa fazendo isso e fazendo outras coisas. E, de novo, você pode ver que tem sempre também uma rotina, né? De viagens, de postagens. Também tem a parte interna do nosso negócio. Porque, queira ou não, o Fábio e o Thiago, o cliente, por outro lado, ele precisa também acompanhar tudo isso. E fazer a leitura de tudo que acontece dentro de uma assessoria. Porque hoje as pessoas leem pouco, né, cara?
Uhum. Tá todo mundo ali, né?
Isso, ninguém lê tanto. Então, assim, também tem um desafio interno, exemplo. Toda maratona tem uma palestra. Cara, você tem depois uma palestra que eu te falei, tática, que é o Meet. Aí depois você tem também toda a rotina da maratona. Então, assim, para você atingir as pessoas não é fácil, porque aquilo não é a prioridade dela. Você é o seu cliente e você quer entregar o melhor por ele. E queira ou não, é algo até muito simples, mas você está tentando cercar ao máximo para que algo não dê errado. Tá entendendo? Por isso você tem alguém lá sempre também, para entender que dentro de uma urgência, a gente também pode tentar te dar o suporte. E já aconteceu da gente estar sempre lá. E quando a família vê que a gente também tem um pouco mais de experiência, liga para o médico do Brasil, vê o que está acontecendo, ó, tá isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É legal, né? Porque, cara, você se largar numa prova também, você fala das outras maratonas. É legal, mas quando você não tem muita gente lá que é teu amigo, é legal, mas seria mais legal se você tivesse amigos lá. Sim. Tá? Então, assim, a gente se posicionou, sim, a gente tá cada dia mais focado no running, cada dia mais focado no running. E como eu falei já aqui, algumas coisas podem ainda ser feitas. Você vai me perguntar, o tamanho da MPR é bom? É maravilhoso. O tamanho nosso é muito bom. Sim. Dá pra fazer outras coisas? Pô, eu só tô dando spoiler pra todo mundo aqui. Dá pra fazer milhões muito de outras bom. Coisas, tá? Mas, de novo, você vai ter que ter investimento, braço, marketing e um bom produto. Tá entendendo? E pessoas que vocês falaram também. Com qualidade de trabalho, conteúdo e carisma. Porque isso é um assunto importante. O que, que vai faltar no mundo, Thiago e Fábio? Cara, eu acho que a inteligência artificial, ela vai fazer quase tudo. Mas ela não vai fazer tudo, não. Sabe por que ela vai fazer tudo? Ela não vai fazer o que eu faço.
É.
Não vai fazer. Eu sou técnico. Ela pode até preparar o treino, mas eu conheço as pessoas. Eu conheço você. Eu sei exatamente o que eu posso botar no papel para você. E não é só em cima de dados. Porque eu conheço a sua história. De um ano após o outro. E eu também tenho a facilidade de entender o todo. Família, o que está acontecendo dentro do ciclo, a sua lesão, que eu conversei com o Thiago, que é teu fisioterapeuta. Então, quer dizer, tem muita coisa e também vem um pouco de carisma.
Sim.
Eu acho que uma coisa que... Eu tenho até um amigo meu, me contou uma vez uma me deu uma dica. É o Pedrinho. Pedrinho, abraço. Pedro Herpe. É um cara muito bem sucedido, um amigo grande. E ele falou, Marcão, contrata. Não contrata o melhor aluno, não. Contrata talvez aquele cara que seja mais comunicativo. Tá entendendo? Porque você consegue treinar. Tá entendendo? Sim. Porque você é aquele cara que tá ali. Chegar numa faculdade... Hoje, se eu fosse numa faculdade de educação física, eu parar no pátio. Isso é uma lição bacana. Não, você não precisa pegar o melhor. Mas pega o que você é mais envolto falando. Isso é o mais importante. E o que eu falo para os pais que trabalham comigo. As pessoas precisam saber falar. E saber se comunicar. E a partir daí vem o quê? O seu conhecimento.
Sim.
De ler as pessoas. Porque ler as pessoas, cara... De novo. Pô, Marcão. Já devem estar me sacaneando. Quem disse que eu sou equilibrado? Sou zero. Longe de equilibrado. Não tem nada de equilibrado. Sou o cara mais porra louca do mundo. Porra, sou o cara que preciso de... Tratamento até certo ponto. Tratamento que eu falo terapêutico. acho que é importante a terapia, mas aonde eu quero chegar? Mas eu acho que, por que eu estou falando isso? Que o mental é importante, é bom ter a terapia, o psicólogo do esporte, mas por outro lado, eu não tenho tempo de ser esse terapeuta, mas eu conheço o meu cliente. Eu sei o que eu posso tirar dele. E eu estou errando junto com ele. E tanto que o pessoal me chama lá de mãe de Ná, que quando eu boto o tempo do cara lá, não é, todo mundo me manda assim, ué, eu quero fazer 2 minutos abaixo. Eu falei, porra, é com você, né? Você quer que eu crave 2? 2 pra cima e 2. Os caras, pô, chupa, vem daí.
Desvio padrão.
Ah, você errou 2 minutos com o porra. Se eu errar 2 minutos, eu acertei. Se eu reitei. Vou até criar uma margem aqui hoje, ó. 3 pra baixo, 3 pra cima, eu tô acertando.
É meu, é meu.
É meu. Exatamente. 4 eu começo a pagar. Uhum. Pra cima ou pra baixo. Então, assim, eu acho que. Aí vem uma coisa que eu mais gosto. Você perguntou aqui durante que eu curto. Isso eu curto.
Você gosta?
Conhecer. Falar. Bater papo. Entender como é que o cara competiu. E a partir da execução, e aí vamos outra coisa que eu acho legal. Vocês já estiveram aqui conversando com vários CEOs, né? Vários empresários, executivos.
Vários.
E, cara, eu acho que o esporte traz isso. É você conhecer aquele cara na plenitude em tudo. Por quê? Pô, vamos lá, o Thiago. Sacanear ele agora.
Lá vem.
Thiago é um bom atleta? Thiago é. O Thiago pede treino? Não pede treino. Tá fazendo musculação? Tá. Tá evoluindo? Tá. Pô, mas o Thiago, ele come bem? Porra, ele tá uma patinadinha na cerveja. Podia estar um pouquinho mais leve, mas vamos lá. Aí você vai juntando ali o Thiago. Pô, ano passado ele evoluiu aqui, esse ano ele evoluiu aqui. Puta, mas o Thiago, cara, ele compete mal. Ele treina bem, mas compete mal. Mas de novo, e tem o oposto. Porra, o Fabinho treina mal, mas compete bem, hein? Ele sai daquele Z3 ali, vai para aquele Z4, arrebenta. E aí, você vai trazendo as pessoas dentro do seu mundo, né?
Sim.
Aquele que tem um cara, o Fabinho, o Thiago, que dá um up na hora de competir, que é impressionante.
Cara, e o técnico entrega, tá aí, né? Para isso, entrega, né, cara?
Entrega. E aí você também já tá contando com isso. Só que eu, como técnico, eu tenho que ter esse cuidado de, porra, é aqui eu posso. E aqui eu não posso. Isso é o legal. E claro, eu não estou menosprezando ninguém, muito pelo contrário. Até para o cara que eu tenho um certo cuidado, eu vou fazer esse cara evoluir, só que eu vou evoluir. Eu já falei isso para vocês. Eu vou deixar vocês prontos ao longo de 2, 3, 4 anos. Pô, o Marcão me pegou assim, me entregou assim. Agora, tem um cara que um ano arrebenta a boca do balão? Tem. Esse cara fora da curva sempre tem. Mas eu acho que a formação. Aí vem uma outra coisa que eu acho importante também, que eu dei uma palestra da palestra que eu falei muito sobre isso. Eu acho que é uma coisa que tem que falar mais. Vocês acham? Pergunta agora para vocês. Eu agora virei entrevistador. Que as pessoas que correm são bem equilibradas mentalmente?
Não.
Não necessariamente, é.
Perfeito. Então, então vamos lá. Aí a gente entra naquele capítulo. Se eu corro, eu tenho que ser um sujeito melhor, né? Eu tenho que ser um cara educado. Porque esporte não é mente, corpo, insano. Uhum. Me corrija, como é que é a frase mesmo? Mente, corpo, são. Exatamente. É. E aí, pô, mas o cara corre. Faz maratona. Primeira coisa, você que faz maratona, você é melhor que ninguém, tá? O cara que caminha é igual a você. Ou o cara que dá seus milzinhos de natação, ele tá com colesterol, tá tudo igual, pressão igual a sua, tá? Mas... Cara, o que me admira, eu admiro quem usa o esporte e tem um coração grande, torce pelos outros, é educado, trata todo mundo bem, faz o bem. Entende o que eu tô falando?
Sim.
Aqui não é que não acelera o carro quando sai de qualquer lugar que ele acabou um treino, que não é um cara que te maltrata mal qualquer pessoa que tá do seu lado. Entende o que eu tô falando? Eu acho que a educação precisa vir junto a prática. Porque se a prática só tá te fazendo um cara igual o que você era antes, você já é um cara maravilhoso, ótimo. Mas se o esporte não tá te ajudando a se tornar um cara melhor, não faz sentido, né? Ah, entreguei uma maratona, legal.
Parabéns.
Parabéns, e aí? Mas eu fiz vários amigos, foi legal que eu ajudei assim. Uma entidade aqui, isso é importante que eu tô falando. Olha, eu acho que eu tô melhor com meus filhos, tô mais calmo,
mais disposto,
eu tô melhor ouvinte. E de novo, eu sempre digo que eu não gosto de ser hipócrita. Tudo isso, eu tento, e eu tenho uma frase que é minha. Fabinho, que você ser bom é um treino. Tem gente que vai à igreja. Tô falando que eu vou à igreja. O fato de você ir à igreja e tá sempre vendo o sermão que o padre tá dando, é um treino que o padre fala. Vem aqui. Mas tenta vir mais vezes para você entender o que eu tô falando. Não adianta você vir esporadicamente.
Sim.
Mas o que é importante nessa história é você tentar realmente ter o quê? É uma sequência. Você me entende o que eu tô falando? Entende o que eu falei em Sim. relação a... Essa história do tentar ser bom, sabe? É, praticar o bem é um gesto que exige treinamento.
Tem que ser feito no dia a dia, né?
Ah, mas porra, sabe o que eles vão falar? Pô, eu sou bom sempre. Tá bom, ótimo. Talvez é aquela coisa de... É, tá tendo uma enchente. Cara, pô, esses caras aqui estão sofrendo, né? Eu tô bem aqui, né, cara?
Porque eu acho que criou essa mística da maratona, né? E da coisa do...
Isso aí.
Teve aquela Super matéria... É, exato. Que assim, faz sentido, mas... Que muitos CEOs fazem... Isso. Colocam no currículo maratona, até o
Ironman. Eu já falei muito sobre isso.
E aí, que sim, mas não é um caminho ali que por ele fazer isso, ele tornou CEO, né? Provavelmente os caminhos que levaram ele lá em cima é o que levou ele a planejar a maratona.
Te garanto,
né,
que o CEO tá olhando muito mais para baixo.
Exato, é.
Ele tá olhando hoje muito mais para baixo, ele tá olhando para todos os funcionários dele, é o tal do exemplo arrasta. Ele tá muito preocupado com os projetos sociais, ele é um cara que tá preocupado com o todo, que a maratona é uma junção de uma outra coisa, só que eu concordo com você. E aí eu também, Marcos Paulo, tem aquela coisa do... A gente acaba criando, isso é um capítulo bom, hein? Aí a gente vem pro nosso mundo que a gente vive hoje, né? Que a gente vive um novo mundo que são os pseudo... Não é pseudo, desculpa. Semi-atletas profissionais, né? Então, porque a gente entrou numa rotina onde o amador é quase um semi-profissional.
Semi-profissional,
é. O cara vive para isso. Então, aí eu tenho que ter até um cuidado para quem eu tô falando, porque o cara tá levando um ritmo de vida, que ele é quase um profissional. Cara, esse assunto é melhor deixar vocês me perguntarem, porque o cara treina como se fosse.
Sim.
Então, ele não treina que nem o Thiago ou o Fábio, que tem que... Ele treina, ele vive aquilo 24 horas por dia.
Só que tem claro. Todo o resto, né?
Só que você tem que Exato. Ser bom pai, você tem que ser bom executivo, você tem que ser um cara que tá harmonioso sempre... Mas qual é o mundo? O mundo é diferente do mundo do Djokovic, do Federer, do Nadal ou do Michael Phelps.
Fala galera, para você que está acompanhando mais esse episódio do Estema, temos um recado especial para vocês. Nos próximos dias 16, 17 e 18 de maio, lá no Ironman Brasil FU, em Florianópolis, vai estar rolando o primeiro simpósio de medicina esportiva do Ironman. Então o Dr. Leandro Gregorucci, que já foi nosso convidado aqui do Estema, preparou esse super simpósio para vocês. Vai contar com médicos do esporte, nutricionistas, fisioterapeutas, coaches de assessoria esportiva, atletas profissionais, atletas que desempenham super bem aí nas provas do triatlon aqui do Brasil. Então, se você quiser garantir a sua vaga, já tem o link aqui do site, Simpósio Ironman Brasil, a gente vai deixar na descrição. Tem também o Instagram aí, @simposioironmanbrasil. Você já pode ter todas as informações de todos os palestrantes que vão estar lá. Então, corre, garante a sua inscrição, são só 180 vagas e para você que está ouvindo aqui o Estema, a gente tem um descontinho, obviamente, né? Então tem o nosso cupom Estema10, você tem 10% de desconto lá na sua inscrição. Então corre lá, garante, é o único simpósio que existe no mundo dessa maneira. O Dr. Leandro trouxe lá de Kona essa experiência, então vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil. Então corre lá, garante sua inscrição e fiquem de volta com o nosso episódio.
O que eu quero dizer é o seguinte: esses caras foram criados para isso. Eu não estou falando que você não pode se tornar um semi-profissional. Mas a vida deles exige essa pressão. Eles vivem essa pressão durante um tempo da vida deles. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que tomar muito cuidado com os formatos. O que você está admirando? Cara, eu tenho que olhar aonde eu quero chegar. Tudo bem, é legal ver o sub-2,40, 2,30... os caras lá magrinhos o tempo todo, mas você tem que olhar a sua realidade palpável.
Sim.
O que é palpável? O que é, pô, Marcão, você não quer ser magro? Cara, eu quero ser magro. Mas eu quero tomar meu vinho com a minha esposa, eu quero namorar, Eu quero tomar minha cervejinha com o Thiago, que ele vai me convidar. Eu quero fazer minha viagem. Ah, mas eu não quero nada disso, sou feliz. Ótimo. Talvez te faça falta um dia.
Sim, mas eu acho que é isso. É você conseguir...
Equilíbrio, é difícil.
Vocês entendem o que eu tô falando?
De você saber aproveitar o que aquela pessoa tem para te ensinar. Não é que você vai copiar aquilo ali.
Exato! Na íntegra, né? Você vai pegar
você
as
pega
coisas...
Você pega ali, aprende algum negocinho.
E de novo, você tem que saber exatamente. Isso aqui eu consigo fazer.
Sim.
Você falou muito legal, né? É o que dá para tirar.
E você cresce, você não precisa copiar, né? Você pega um ali, outro aqui.
Mas o problema é que às vezes o Instagram deixa muitos heróis lá dentro, imaginando que no Instagram tudo é muito bonito, né?
Só mostra as coisas bonitas.
Só mostra coisa bonita, né? Você olha para lá, puta, parece fácil, mas não é fácil. Existe todo o envolvimento que os caras também têm o seu valor.
Sim.
Tá? De fazer essa entrega, quando eu falo semi-profissional, porque é uma vida dura. Só que a gente também tem que entender que quando você está procurando isso, você também está tomando um rumo de um comprometimento muito alto. E é o que o Thiago falou. E tem um todo em volta onde você tem que estar olhando também. Por mais que aquilo seja um período... E aí eu fico uma dica, né, cara? Eu já vivi várias turmas, várias fases. Eu até entendo, porque é uma fase. Porque daqui a pouco o cara é pai, muda.
Sim.
Ele tem um outro emprego, muda. Então, quer dizer, você também tem que entender que é aquela fase. Mas eu acho que o mais importante, isso tudo tem que estar trazendo coisas boas para você.
Falar em várias fases, mudando de assunto agora. A MPR, ao longo, não sei o quanto que você pode comentar disso hoje, mas você falou que não tem restrição de assunto, né?
Se tiver, a gente corta aqui, mas não vai ter.
A MPR, ao longo do tempo, assim... Ficou muito associada com Adidas, né? Você teve uma história bonita. Eu lembro quando encerrou, você
mas
te agradeceu.
Mas tá um nojo agora, todo trajadinho.
Então, você vai chegar agora.
Caramba.
Porra, você tem, eu não sei...
Renovar o guarda-roupa do homem.
Novo no mundo da corrida, cara, Adidas lançou um tênis com o seu nome. Que acabou, assim, na época todo mundo tentou comprar e vendeu pra caramba,
acabou.
Né? Vendeu o quê?
Saudade.
Vendeu pra caralho.
Foi 3 mil pares.
Então, quer dizer, acho que era, não sei se era o Kipsang junto com... Cara, eu sei que foi um negócio um ao ele. E aí, recentemente...
Kipsang, cara.
Era o Kipsang, não era?
Lançamento em Nova York.
Porra.
Você estudou, hein, Fabião?
Não, eu acompanhei. Eu tava com ele na época. Eu tava com o Caio. Sim, Caio. E aí, recentemente, no mundo da corrida, a gente... Foi um show pra todo mundo compartilhando. Cara, não sei o que tal. Mudou pra Mizuno aí.
15 anos. 14 anos, já disse.
Como é... Assim, o que você pode falar desse movimento, desse novo posicionamento do novo parceiro? Grande também, né? Mizuno. Como é que foi essa mudança agora?
Vou contar
a
história,
agora,
acho que algumas pessoas
do
até...
Que você pode falar.
Algumas pessoas até já me chamaram para contar isso, vou contar em primeira mão para vocês. Eu acho que a gente tinha uma relação maravilhosa com a Adidas e sempre foi maravilhosa. Ontem mesmo eu estava falando com o meu chefe lá, que eu ajudei durante 15 anos, a gente é amigo até hoje. Eu acho que foi uma relação onde a MPR foi, talvez... esteja vendo a Adidas de uma forma diferente e a Adidas vendo a MPR de uma forma diferente dentro de um asset. O quanto eu estava impactando dentro daquele formato que ele queria entender mercado running. Tá, dá para entender? Vamos lá. O Marcos Paulo, a gente já conseguiu entregar ao longo de 15 anos uma história muito legal. Então, é meio que um casamento ou um namoro que estava por acabar. Assim, quando estava por acabar, não sei se é essa a palavra... ele podia até ir em frente, mas talvez não tivesse a motivação de ambos os lados. Dá para entender o que eu tô falando?
Não estavam no mesmo caminho.
Talvez a gente, não, eu acho que talvez a gente talvez até estivesse no mesmo caminho, mas talvez já começava a existir pensamentos diferentes. Mas, cara, é importante eu deixar isso claro, gente, que eu só sou um contratado da Adidas. Eu não defino um caminho nenhum da Adidas. A Adidas tem um caminho dela.
Sim.
E eu, como contratado, eu tô lá. Eu acho que é mais isso. E aí eu acho que talvez a Adidas podia estar me usando mais. Ponto. Sim. Talvez fosse isso. Você vai me perguntar. E aí, eu olhando isso, eu fui entendendo, e esse movimento é muito movimento meu e dos sócios, que eu achava que era uma hora de uma mudança. E, cara, e também um desafio. Tá entendendo? Um desafio novo, que é ter uma marca que é a Mizuno, que já a gente já trabalhou lá atrás com a Mizuno, uma marca, de novo, cara, japonês, cara, fazem tudo muito bem, tem muito produto, tem muita distribuição, tem preço e tem qualidade, cara, tá entendendo? E eu agora tenho um desafio que é estar com uma marca aonde ela está nesse momento, dentro dos produtos, da qualidade e do entendimento. MPR Mizuno, o trabalho casa muito, tá entendendo? Casa demais. Por quê? É uma coisa que eu falo sempre. Gente, a Mizuno tem maravilhosos produtos. E outras marcas também têm, tá? Então é muito legal eles também poderem acreditar em mim que eu posso fazer a diferença. Dá pra entender agora? Acho que aí resume tudo.
Sim.
Que eu ainda posso fazer a diferença. E talvez naquele momento na Adidas eu não fosse talvez ainda... Não que eu queira ser a cereja do bolo. E eu não sou, pô. A Mizuno tá com o Lobo. Tá entendendo? Pô, tá com o Santiago. Então e isso também me encheu os olhos. Cara, o time dos caras é bom. Pô, eu tô entrando no time onde tem o Lobo e o Santiago. Já me dá um orgulho danado. Então, eles são caras também que exigem qualidade, exigem comprometimento, são caras de performance. Então, peraí, eu tô indo pro lugar certo. No momento, não é aquela de hora certa, no momento importante da nossa empresa. E claro que esse movimento a gente fez... A gente até fez com uma certa calma. Mas é sempre uma coisa muito estressante, tá? Assim, estressante, no bom sentido, mas eu queria elogiar
toda a mudança,
a Adidas, com o respeito e o carinho que eles tiveram por mim até o último minuto de contrato.
Sim.
Sabe? Foram muito legais, muito bacanas. Agradecer a todo mundo lá. Cara, eu liguei para cada presidente que foi meu presidente antes de sair. Agradecer a todos, porque os caras só me ajudaram. Agora eu tô numa nova casa, tô muito feliz, ó. Feliz, pô, tô adorando, tô gostando muito, tô feliz e tô sendo muito bem recebido e vem muita coisa legal junto aí com a MPR, que é uma empresa também muito grande, muito bacana. As empresas podem se ajudar.
Boa. Legal, muito bom. Bom, acho que a gente pode pro momento Z2 aqui. Aqui, né, Fabião?
Você brifou nosso convidado?
Eu brifei, mas ele já conhece, ele já participou.
Eu já tinha o quadro aqui. Vamos lá. Ó, pra quem tá chegando nesse episódio, a gente tem um episódio lá no comecinho, que o Marcos Paulo foi na minha casa, foi lá, a gente gravou.
Conta um pouco mais da história do Marcão.
Da história dele. Lá de trás. Teve agora só do que
Hoje tem uns presentes bons ainda pra pouco.
Mas o Marcão, conta pra gente algum momento aí da sua vida que você pensou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí. Seja numa prova, seja num treinamento de algum aluno aí.
Só um adendo, assim, eu acho que o momento Z2 lá do primeiro dele, você falou meio que da tua vida em Niterói, você falou que ali você não sabia se o que você ia fazer, na beira da piscina, se ia vir pra cá, tudo. E...
Cara, eu acho que. Putz, a história. Cara, quando podia dar errado? Primeira coisa, eu acho que eu vou entender. Eu vou. Diferente de todos os coaches, odeio essa palavra.
E personal trainer também, eu
chamo de coach, não, falo, não, coach.
Depois coach. Eu faço uma definição de coach, vocês vão ficar bravos comigo, tá? Primeira coisa, eu nunca pensei aonde eu ia chegar. Eu falei lá do outro jeito, do outro podcast, eu nunca pensei. E todo cara te fala, você tem que mirar. Eu nunca mirei. Eu mirei no dia. E, cara... Tua pergunta ela é boa, tá? Eu não sei, eu vou ser até meio filósofo. Quando não podia dar certo? Cara, eu nunca... E aí eu acho que aí é um pouco até da minha terapia isso aí, cara. Eu não sou o cara mais otimista, Thiago. Mas é engraçado, cara. Trabalhando, tudo deu certo. Eu não sou otimista. Volto a falar isso. Contei no meu pânico lá no primeiro podcast. Uhum. Podia ser mais otimista como um todo, até pra minha vida. Ainda tem alguns toques que eu tenho que resolver, mas... No trabalho, eu acho que a própria forma de eu trabalhar incessantemente, aí todo mundo me pergunta, pô, qual o seu segredo? Cara, gente, eu trabalho demais. Eu sou viciado em trabalho. Trabalho todos os dias. Então, eu nunca pensei que não poderia dar certo, porque eu nunca pensei muito no longo prazo.
Era o dia.
Era o dia.
Vai executando.
Eu tô executando, então os caras vão falar, pô, você queria que me pegue. E eu vejo todo mundo, às vezes, até fazendo a nova marca. Cara, eu nunca pensei assim. Eu tenho que agradecer. Acho que é diferente, Thiago. Eu não posso deixar pelo caminho, cara, uma homenagem ao meu amigo João Paulo, cara, que não tá mais aqui com a gente.
Puta, pai.
Cara que mais me ajudou, talvez um dos caras que mais me ajudou na vida sempre. Ele que mandou mudar o logotipo. Monta esse logotipo. Você lembra que o logotipo era?
Sim.
Monta esse logotipo. Então, ele me ajudou muito. Me ajudou muito, muito, muito. Eu acho que não teve a hora que não sei nem se deu certo. Claro que deu certo. Pô, Marcão, você tem um monte de coisa. Eu acho que é diferente, eu não posso falar aqui. Num momento nenhum, eu sabia que... eu nunca quis ser grande. Eu acho que teve um momento que, acho que, que é muito importante também, que eu acho que tem que agradecer muito ao Fábio, cara. O Fábio é um cara que... Também até mesmo o Fábio Rosa. Porque teve um momento, agora é meio emocionante, porque o um momento ali da MPR que o Fábio não era meu funcionário, ele era de duas assessorias. Ele tinha que escolher o um momento pra vir pra mim. Não vou falar o nome da outra, não. E ele escolheu vir pra gente. Então o Fábio, ó.
Isso foi.
Cara, o Fábio, o Emerson e o César, cara, os caras são. Eu nunca. Eu divido com eles. Eu tenho um orgulho danado de dividir com eles, cara. Eu acho por isso que eu acho que eu dei certo. E muita gente legal, seu DPR. Espadoto saiu de lá. Riz treinou lá. Vai me perguntando aí, a Dema. E aí vai, cara. Tem um monte de. Então, assim. Eu acho que é o que eu falei lá atrás. Eu só peço a Deus que continue me dando saúde para poder fazer essa história de gostar. Mas eu nunca pensei... eu não era tão grande, até porque eu sou um puta de um cagão. Eu nunca tava muito alavancado, tá entendendo? Eu não era um cara... Oh, eu nunca devia nada... É muito melhor da Roberta isso. Não, não vamos morar de aluguel, não. Vamos morar aqui pequeno, que não dá. Vai que a gente quebra, que não tem dinheiro para pagar isso aqui. O financiamento, sabe aquela coisa? Vamos tentar pagar aqui do nosso jeito. Pô, cara, eu acho que ninguém sabe, cara. Quando eu comecei a assessoria, eu tinha um Corsa, cara. Isso eu não contei. Que eu, sabe, eu botei um engatão, sabe um engatão? Aí você bota aquelas coisas ali, aqueles engates, você metia um engate e lá ficava barraca, colchonete, aí o carro ia riado.
Assim, nossa, tá, tá ali, com corcinha lá.
Não, então, quer dizer, eu vivi tudo e isso eu me lembro, tá? Eu me lembro os passos, tá? Tanto que eu acho que vou também falar pra vocês, vai sair a história da minha vida. Vai sair o livro, vai ser uma história. Oh,
isso daí você falou no outro podcast,
tá,
cara.
Tá andando. Já tá resolvido quem vai escrever, não posso falar.
Que legal,
falar.
Que falar. Bom.
Já tá andando. Eu, né, também que a história da minha vida, né, disso não vai contar. A história de lá, a saída, a assessoria esportiva.
Esse ano deve sair, será?
Cara, eu acho que tem chance, hein? Muita
tem
chance.
Tem ainda.
Tá. Vai ter um lançamento, chance. Assim. Pô, não, lógico, vamos, né, lá.
E aí vai ser. Então, assim, eu acho que, cara,
Marcos Paulo,
cara, em tudo a minha vida dá certo. Tudo. E aí que eu mesmo, né? Eu acho que aí o que me deixa chateado, Fábio, é que eu podia ser mais positivo. Porque eu acho que eu curto pouco os momentos. Tava até vendo isso ontem. Como a gente tem o ano, eu acho que o Thiago vai lembrar. Você lembra, Thiago, que você recebe uma planilha cada mês, né?
Uhum.
E cada mês tem uma checagem, né? Sabe a checagem de você receber a sua planilha?
Sim.
E isso, cara, eu reparei que tá me deixando mais velho. Sabe por quê, cara? Eu só tenho 11 checagens no ano. E cada mês que eu faço a checagem, caralho, o ano tá voando, cara. E parece que o ano, pra mim, ele é muito mais rápido do que pros outros. Chicago chega rápido, Paris. Então, eu acho que seria legal, porque a gente não deveria querer que passasse rápido.
Uma coisa
acho
muito...
que passasse lento.
É.
Você entende? Então, essa vida de cuidar da vida do outro, acho que é um ponto importante. Me consome muito. Isso acho que eu queria falar, tá? Thiago, isso me consome bastante. Me consome pelo quanto que eu me dou. Eu me dou muito. E eu me dou, e acho que aí, isso eu não falei, eu acho que no podcast. Isso me consome, me dou, e isso às vezes me deixa muito mal. Porque eu não consigo externalizar. E sim, o meu cliente, às vezes, cara, eu sou de carne, osso, e a garotada toda de 30 anos, a Roberta fala que... Marcão, você tá... A Roberta fala, você tá viajando. Os caras esquecem que eu tenho 60 anos, sou novo. Mas eu não me acho novo. Mas os caras que eu tenho 30... Não, porque eu tenho um nível de comprometimento, juventude. Pô, tô aqui com vocês.
Intensidade,
se eu sair com vocês, a gente vai falar de milhões de assuntos. É bacana, mas é uma coisa que eu, às vezes, pego muito, sabe? Você pega menos.
Boa, ó, esse kit, Marcão, é um presente que a gente tá te dando aí. Tem algumas coisas aí dentro. Ó, então tem gelzinho da Z2 aí,
Castelo
garrafinha.
Castelo Branco. abraço grande, Putinelli, né?
Galera da Cissa lá também.
Cissa também, então, bacana. Obrigado aí, pessoal da Z2.
Lembrar o pessoal que a gente tem o nosso cupom na Z2, cupom Estema Z2, a gente tem 10% de desconto.
Esse bonezinho, eu vou fazer a foto aqui agora, mas vou botar a foto.
Pera, bota aí. Vamos e aí, botar, ó, quem quiser acessar o link lá da Z2, QR Code tá aqui do lado, né?
Vamos
desconto
aqui, ó,
no gel, no pó e no pós-treino também.
Lá.
Z2. Aí vai ser a capa do episódio aí.
Com lá, já tirou? A gente bota isso aqui do lado também.
Coisa linda.
Coisa linda. Aqui, ó, Z2 também. Deixa eu guardar.
E a gente não tinha esse quadro, acho que não tinha, né?
Quando não lembro, cara.
Não, que a gente pede indica...
Essa caneca não é minha não, né?
Ah, não, na verdade a gente tinha. Não, essa daí, acho que não. Suco você pôs aí?
Não, mas não é minha não.
Você levar pra casa?
Não, tô já meter tudo no bolso aqui.
Você não, vai não, ganhar não, mais né? ainda. Não, a gente arruma.
Tem mais coisa aí pra você ganhar.
Caraca, tá ficando bom aqui.
E a gente sempre pede indicação de...
A gente precisa
de...
fazer um sistema no boteco.
Vamos. Porra, aí com o Marcos Paulo no boteco.
No boteco, resenha.
Vai tomar cervejinha.
Aí a gente pega cervejinha. Volta. Aí pega o salamezinho, vai falando de corrida. Ou fazer a locução de uma maratona assim, já imaginou?
Então a terceira participação sua vai ser assim.
No
vamos
boteco. Assim. Pra falar do Corre Anda. Que daí a gente chega no...
A gente vai no Corre Anda e já chama os caras pra falar com a gente.
É, tomando uma.
Tomando uma, Corre Anda. Originalzinho ali da Graúna. Vambora lá.
Pronto, aí.
Já deu água na boca já.
E, bom, e a gente sempre pede indicação de livro, de série, de do que você tá lendo alguma coisa ou tá assistindo alguma série.
Cara, vamos lá. Série que eu tô assistindo, Falda.
Falda.
Falda, você viu?
Série israelense.
Cara, não, cara, mas tá todo mundo falando, né?
É muito, muito, muito bom.
Que é do Oriente Médio ali, né?
E eu tô lendo um livro muito, muito bom, cara. Muito, muito bom. Sobre mindfulness, cara. Que é sobre... Cara, minha esposa... Pô, eu recebi até do Léo, cara. Um amigo meu, cara, não tô lembrando o título, tô começando agora, tá? Leitura não é o meu forte, tá? É. Eu leio, tá? Até leio, mas gosto de bastante série, tá? Basicamente é isso, tá?
Boa. E o... Bom, aí, ó, tem presentinho novo, né? Porque
presentinho novo aqui,
a
ó.
A 4 mandou pra você.
Quem mandou?
A 4 que é da XP.
O que é a 4, Fabião? Explica pro Marcão aí.
É um escritório de investimento da XP, explica um dos mais bem avaliados, então tem 1.2 bi sob custódia. E apoia o Estema agora, o Marcão. Que agora ele está patrocinando esse quadro, né? Exatamente. Então ajuda, ele mandou um presentinho.
Tem 30 assessores lá, mais de 4 escritórios.
Eu preciso aqui ter grana para botar lá, né?
Ah, mas você tem,
você tem.
Ele, ó, assim como...
Aí, ó, pessoal da 4.
Oh, olha, aí, cara, aí, ficou bonito
fazendo esse... Fazendo um jabá para vocês aqui também, ó.
Era. Copinho para tomar um cafezinho, ó.
Cara, olha só, hein, cara.
Pô, Stanley, né? Para tomar
cara,
cerveja.
Stanley, cara, olha só.
Pô, é,
cara.
Ele consegue atender você, sua família, sua empresa, todo.
E aqui é um abridor?
É um abridor
aí, ó. Pronto, ó. Só a cara. Aí, ó.
Nossa cervejinha próxima aí.
Bacana, hein?
Então, ó, se você quiser conhecer aí a 4, tem o QR Code aqui do lado, né, Fabião?
Exato.
Então, ó, a 4, assim como o atleta busca excelência no esporte, a 4 busca as melhores oportunidades para potencializar os seus investimentos.
Será que você vai decorar um dia?
Vou decorar,
essa
decorar,
né,
semana
cara?
Que vem eu tô decorando.
Pô, e tem já outro presente aqui, Marcão.
Queria lembrar o nome do livro, cara, que o livro é bom demais, cara.
Outro presente, agora a gente tá com... Você falou é dos vinhos, vocês estão com vinho? Falou, cara, vamos separar um vinho, cara. Vocês, cara.
É,
cara,
irmão.
É, não, a gente gravou. Ai, aqui. Você pode gravar em PR, sabia? Aqui, fazer aqui, não, cara. Hein? O Ilan da Dina me mandou pra você.
Ilan.
Temático.
Ilan Pacheco. Caraca. Que a Dina é a marca de vinho dos atletas. Então eles têm rótulos aí, ó.
Ah, eu acho temático. Que eu recebi um vinho dele, tá? Uma vez. Eu não sei se foi o pessoal da...
Recebeu,
da Dux.
É,
da Dux. Isso, é aí, ó. Isso, pronto, cara. Ó, mais um pra você deixar lá na adega lá, ó.
Sirra.
É, 100%. Uva, não.
Aí eu, Niterói, falando mais... de uva.
Ah, cara, lá.
Para, né? Obrigado aí, né?
Cheio
obrigado,
de presente.
Obrigado, pô, cara, depois bota tudo.
Vários
cara,
presentes, cara, hein?
Vários. Pô, presente aberto, hein? Pô, bacana demais. Então, obrigado,
ó,
hein?
Ó, lembrar que tem clube de assinatura. Então, eu e o Thiago, a gente assina o Clube Correr, que a gente recebe 3 garrafas por mês, R$199. Pô, frete grátis para a maioria dos estados. Se você gostou e se quiser comprar uma outra garrafa, você ainda tem 30% de desconto.
Dá para repetir aí? Por favor, repete.
Cara, você tem a opção, por exemplo, a galera que gosta de tomar vinho, às vezes não sabe qual que vai comprar para experimentar, você tem um clube de assinatura. Você assina e manda na sua casa, Brasil inteiro. Ah. Você pode receber 2, 3, 4 garrafas.
Ali os vinhos
e o que a gente recebe são 3 garrafas, R$199, então sai R$70 cada garrafa. Então garrafa. Tem a garrafa de 180, de 200, de... Cai quase pela metade.
E os vinhos bons,
e você,
né,
recebe na sua casa, cara.
E tem o cupom STEMA10, você tem 10% de desconto, 10% de desconto aí em cima.
Tem suco de uva, pré-treino. Suco
pra
de uva
quem
é bom,
não bebe,
né?
Pré-treino aí, que é suquinho aí. Que tava tomando aí. Bom. É. Ó, e aproveitar aqui o último merchan, tá? Merchan da Centauro, que você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, corredor, precisa comprar o quê? Um tênis da Mizuno.
Vai lá, compra o Mizuno na Centauro, né? Tem toda a linha.
Tem toda a linha.
Tem
de
toda
placa,
a linha.
Sem
tem,
placa.
Tem tudo lá.
E ainda ganha 10% de desconto usando
então,
o cupom.
Então, aproveita aí o nosso cupom STEMA, você tem 10% de desconto lá. É isso, Fabião.
É isso. Muito bom, cara.
Bom demais.
Oh. Sempre muito bom, né, cara?
Cara, foi um papo leve, né? Que tá acabando?
Acabando. Já deu mais de uma hora ali.
Não, uma é legal,
hora
mas
e
deu...
seis.
Pô, legal. Falei bastante. Fui leve. Pô,
foi.
Tranquilo.
Falamos de bastante coisa boa.
O próximo bar...
Não, é... tocar,
foi
né?
Legal, tem muita pra coisa caramba,
falar, cara. E outra, obrigado aí a vocês de novo, né?
Vocês tamo são junto bacana, sempre.
Né? É legal estar aqui com vocês, mas temos que marcar, mesmo que não esteja, vamos marcar um botequinho.
Vamos, uma cervejinha.
Vamos, né? Chamar, vamos chamar a galera, os profissionais disso. Levar, que nem com sua aposta, fotinho de duas cervejas. Vamos ver se os caras são bons, né?
Não, contar os
bolacha, que isso.
É, as bolachinhas, chopinha.
Não, porque os caras tiram onda, posta foto pós-treino ali de uma cerveja. Quero ver como é que os caras são profissionais mesmo, né? Joga bonito, tá entendendo?
Também sou bom, tá? É. E o Flusão?
Ah, o Flusão foi um ano maravilhoso.
Como, né? É que foi? Você tava lá?
Cara, eu tava lá com meu neto, cara. Meu neto tava comigo, só que tem uma história engraçada. Você lembra do jogo?
Ah, lembro.
Teve a prorrogação,
teve,
né?
Teve prorrogação.
Vovô quer ir ao banheiro. Caraca. No meio da prorrogação, da segunda prorrogação, puta, cara. Você não tá entendendo. Pior que era verdade, ele queria mesmo ir ao banheiro, cara. Mas, pô, que emoção. Eu com meu neto. Vendo o jogo, o pai dele também tava do outro lado, que não conseguiu ingresso pra deixar todo mundo. Ah, porra, consegui ver o Fluminense campeão da Libertadores. Onde eu ganhei agora? Posso? Recopa depois, porra, pelo amor de Deus. Sabe, os flamenguistas até vão ficar bravos. A gente alugou um espaço, um andar na cabeça deles, tá?
E o pós-título, como é que foi?
Cara, fez live, entrou live.
Jobi. Ai, porra, você não tá entendendo, cara, conseguia. Foi pesado, hein? Foi. Cara, o Jobim tricolou. Aquilo ali,
pelo amor de Deus.
Tá bom, Fluminense é paixão, né? Eu tenho uma maçonaria de amigos que a gente vê sempre os jogos juntos, né?
É mesmo?
Sempre, demais, isso, bem legal. Aquilo que a gente não falou aqui, a gente tem que sempre procurar as coisas que a gente gosta também, sim, né? De fazer, né? A gente vê os jogos todos, os jogos juntos. 25 quilinhos de picanha, cervejinha, vinhozinho.
Aí, me chama.
Você vai curtir.
Vamos juntos.
Os caras são loucos.
Oh, obrigado demais por você ter vindo.
Obrigado e parabéns pra vocês.
Obrigado,
cara. Sucesso pra vocês, tá?
Obrigado.
Contem comigo.
Quiser deixar qualquer recado pra galera aí também, redes sociais.
Cara, é M. Paulo Reis. É meu Instagram, também tô no Twitter, é legal que lá eu consigo. Lá dá pra falar todas as verdades. Lá dá pra mandar tudo, a gente nem briga tanto. É um recado que eu acho que é um recado pra todo mundo que fica. Cara, vocês querem que todo mundo fique bem, né? Acho que é importante isso, ficar bem, em paz.
Saúde e paz.
Saúde e paz, cara. Saúde e paz, gente. E outra coisa, faz esporte, faço bem, faço esporte, tá entendendo? Curta cruzar a linha, cara. Se não deu certo hoje, pode dar certo também. Se não der certo também. Cara, você tá lá cruzando a linha, isso que vale, tá? Um beijo no coração de todo mundo.
Bom demais.
Valeu, Marcão. Recados, Fabião.
A galera que tá vendo em vídeo, tá vendo que a gente tá com camisetas temáticas. Tem várias camisetas de corrida, tema de corrida, aqui, ó, de triatlon. Ah, lá, ó. Esse que é o problema lá, fala Marcão, ó. Maratona é o novo MBA, é. Aí põe, cara, né, o ego lá em cima, né? Aí, ó, é o problema. Cara, aqui, ó.
Uma também.
Ó, camisetas da reserva, mais de 30 estampas, entrega no Brasil inteiro, divide em 6 vezes. E você vai ajudar a gente também, né? Vai ficar uniformizado.
Eu vou comprar uma.
Vamos lá.
A gente vai mandar de presente.
Não, deixa eu comprar.
Tá bom.
Eu vou comprar.
A gente manda o link depois.
Tá no site de vocês?
É,
tá.
A gente manda no WhatsApp.
Não, lá, manda o só link, o link, que eu gosto de camisa da reserva. Eu também.
É, da reserva.
Não, sabe o que é? O outro tipo é algum, não.
Você escolhe o modelo que você quiser.
Tem vários modelos lá, 30 modelos.
Muito bem. Show. Quem tá assistindo no YouTube, segue a gente, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, comenta. Seja membro do Estema. Quem tá vendo no Spotify também, segue, classifica 5 estrelas, também deixa um comentário. E no Instagram estamos lá como Estema Esporte, Tica Wamura, Fábio Bessa, M. Paulo Reis, MPR Assessoria. Até o próximo episódio.
Até o próximo. Posso mandar um beijo pra Marina, minha filha, Pedro, Neto.
Pedro.
E a Vanilda, que ama vocês. Que
Valeu, Vanilda. Obrigado, Van. Valeu, gente.